Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai acompanhar um programa um pouco diferente. Nós vamos aproveitar que o Congresso Nacional sediou nesta semana o 11º Fórum Parlamentar do BRICS para saber um pouco mais sobre como funcionam os acordos firmados entre os países. O repórter Alexandre Campos entrevistou o Tarciso Dalmazo, consultor do Senado na área de Relações Internacionais e Defesa Nacional. Então vamos acompanhar esse bate-papo.
O poder público é sujeito de direitos e obrigações no plano interno. Assim, entes como a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios estabelecem relações entre si ou com particulares. O mesmo acontece no plano externo. Isso porque o Brasil se relaciona com outros países ou com organismos internacionais e daí resultam acordos, tratados e convenções nos mais diversos setores, como o econômico, o social, o ambiental, o de combate ao crime e tantos outros. Mas será que aquilo que é acertado entre as partes no âmbito internacional deve ser obrigatoriamente seguido? E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com Tarciso Dalmazo, consultor legislativo do Senado Federal, na área de Relações Internacionais e Defesa Nacional. Tudo bem, Tarciso?
Tudo certo, é um prazer estar aqui com vocês.
O prazer é todo nosso em recebê-lo. Tarciso, você pode explicar para o ouvinte da Rádio Senado como os mais diversos países e organismos internacionais se relacionam? E já acrescenta aqui na pergunta assim, se há alguma diferença entre acordo, tratado e convenção internacional. Você pode explicar para o nosso ouvinte isso?
Claro, com muito prazer. Começando de trás para frente, o termo tratado, ele é o termo genérico, né, para o instrumento internacional entre os entes públicos internacionais, ou seja, entre estados ou organizações internacionais. Então, convenção, protocolo, às vezes chamados de acordo, né, tudo são tratados. Os tratados, eles são vinculantes, eles são obrigatórios. É, são normas obrigatórias que os estados e as organizações internacionais estabelecem. É claro que existem tratados e tratados, digamos assim, né? No Brasil, nós fizemos uma diferença básica entre aqueles tratados de direitos humanos e os demais, para começar a conversa. Os tratados de direitos humanos, eles podem, no Brasil, serem aprovados como se fossem normas constitucionais, se seguir o rito aqui interno do parlamento, né, de aprovação de emendas à Constituição. Então, nós já temos alguns tratados, como de proteção a pessoas com deficiência, por exemplo, que foram aprovados nesse procedimento e hoje são equivalentes a normas constitucionais. Os demais tratados, e aí quem definiu isso foi o Supremo Tribunal Federal, eles são equivalentes a leis federais. Então, um tratado aprovado no Brasil, ele é equivalente a uma lei federal. E o Tratado de Direitos Humanos, que não foi aprovado como emenda à Constituição, ele é, na verdade, superior a uma lei federal, mas inferior à Constituição. Está ali no meio termo, né?
Entendi. Então, os chefes de Estado, por exemplo, se reúnem em um determinado encontro internacional, firmam esses tratados, aí esses tratados automaticamente já têm esse status de lei e emenda constitucional ou precisam obrigatoriamente passar pelo Congresso Nacional para terem esse status de lei ou emenda constitucional?
É claro que no plano internacional se estabelece uma série de instrumentos, alguns deles não são vinculantes, como as declarações dos organismos internacionais. Outros são mais comuns, né? Os executivos fazem acordos, sei lá, vai fazer uma exposição cultural sobre futebol brasileiro, sei lá. E aí não precisa, esse tipo de acordo executivo não precisa de maiores formalidades. Mas os tratados que geram normas gerais ou encargos, esses são negociados pelo Poder Executivo. Depois o Poder Executivo remete ao Congresso Nacional, sempre entra, tudo que vem do Executivo entra pela Câmara dos Deputados primeiro, depois eles mandam para o Senado, né? Deve ser aprovado nas duas casas e aí você devolve para o Poder Executivo, dizendo, esse tratado não quero que seja aprovado, ou sim, vocês podem ratificar esse tratado. E aí o Poder Executivo decide, não, beleza, estamos aqui, né, já autorizados pelo Congresso Nacional, queremos nos vincular a esse tratado e o executivo ratifica. Essa é uma decisão séria, porque, como falamos, né, no mínimo, esse tratado virá com força de lei federal.
Depois da ratificação.
Depois da ratificação,
é. Entendi. Agora, é preciso ter um número mínimo de países assim envolvidos na negociação para acontecer isso? Virar uma lei federal?
Bom, do ponto de vista de atores envolvidos no tratado, existem tratados que são bilaterais entre dois países. Existe o tratado que o Brasil pode fazer com uma organização internacional também. Vamos supor, o Brasil quer sediar uma organização internacional em Brasília, né, como tem o TCA. É preciso um tratado para isso, né, que a gente chama de acordo de sede, né? Então é só entre o Brasil e a Organização de Cooperação Amazônica, né? E existem os tratados multilaterais, que às vezes é regional, só, por exemplo, Estados americanos, ou é realmente universal, por exemplo, os países membros da ONU, ou seja, todos os países, né, reconhecidos no mundo. Ou também, às vezes, dentro de uma organização internacional, se celebram tratados também. E aí são os membros dessas organizações internacionais. Sei lá, o Tratado da Unesco, o Tratado da Organização Internacional do Trabalho, né? E aí esse grupo é o grupo que faz parte dessa organização. Bom, esses tratados multilaterais, em geral, eles estabelecem que esse tratado vai entrar em vigor depois que um número X de países ratificarem aquele acordo. Eu vou te dar um exemplo. O Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional para julgar crimes de guerra, genocídio, enfim. Ele estabeleceu que só entraria em vigor depois de 60 estados ratificassem aquele tratado. Então, nesse caso, é um caso em que o Brasil, digamos, poderia ter ratificado e ainda não estava valendo. Tinha que esperar 60 estados, né, para entrar em vigor esse tratado. Então, sim, os tratados multilaterais, eles estabelecem a gente chama no jargão de quórum, né? Quórum mínimo, quer dizer, um número mínimo de países para entrar em vigor esse tratado multilateral, né?
E nesse caso, vincula só quem ratificou.
Vincula só quem ratificou.
E a forma de ratificação é cada país que define.
Cada país que define, exatamente.
Tá certo. Agora, quando o presidente viaja para algum país e fecha acordo na área econômica, por exemplo, recentemente a presidência da República foi lá para a China e aí falou, não, a China vai investir no Brasil, o Brasil vai vender mais barato, sei lá, algum produto agrícola para a China. Isso torna obrigatória o cumprimento desse acordo ou é mais aquela coisa assim, é meio que obrigatória, obrigação moral? Assim?
Não se brinca com relações internacionais. Se você é uma grande autoridade como presidente da República ou ministro das Relações Exteriores, né? Tudo que se fala, de certa maneira, tem uma... Ou se escreve, de certa maneira, tem uma consequência. Porque nas relações internacionais, os costumes podem virar também normas, né? Tão vinculantes quanto os tratados. Então, se você vai dizendo, ah, eu aceito isso, eu aceito aquilo, não, isso aí, estamos de acordo, isso vincula. Agora, esses memorandos de entendimento, essas declarações, às vezes, desses encontros entre presidentes, na prática, assim, no ato, não vincula, no sentido de virar lei aqui automaticamente. Mas tem esse efeito, então tem que ficar esperto.
Tá certo, Tarcísio. Obrigado aí pelas informações, pela aula aí de Direito Internacional. Aqui para o ouvinte da Rádio Senado, a gente conversou com o Tarcísio Dalmazzo, ele que é consultor legislativo do Senado na área de Relações Internacionais e Defesa Nacional. Valeu, Tarcísio. Obrigado, hein?
Eu que agradeço.
Um abraço.
É isso aí. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com sonoplastia de Wellington Araújo e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.